Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler o verso 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, quem está com Bíblia de papel e quem está com a Bíblia no celular? Quem está no celular, eu pediria que só realmente olhasse a Bíblia. E hoje nós vamos ter, meus irmãos, uma mensagem um pouquinho diferente do que é o nosso costume aqui. O nosso costume é pregar mensagem expositiva de um texto bíblico, citando alguns outros textos bíblicos quando necessário, mas não é o comum encher a mensagem de textos bíblicos, mas explicar um. Hoje nós vamos olhar alguns textos bíblicos. Os irmãos se lembram que eu e pastor Carlos começamos há alguns domingos atrás uma série de mensagens sobre os alicerces da nossa fé, e nós falamos sobre a igreja. Então nós falamos alguns aspectos da vida da igreja. A igreja é corpo, a igreja é lavoura, a igreja é edifício, e a igreja é noiva de Cristo. Outros pastores nos ajudaram, pastor Isaac, por exemplo, eu me lembro que pregou uma das mensagens. Agora, note bem uma coisa: nós entramos hoje num assunto, ou numa área de assuntos bíblicos, que é uma área pouco citada, mas que trata-se, meus irmãos, de um dos assuntos tão importantes que a Bíblia aborda, e um assunto tão importante para o nosso viver. Trata-se da a morte à luz da Bíblia. Você sabe que, dependendo da compreensão que você tem sobre a morte, a sua vida é mais complicada. É interessante isso. Algumas coisas que estão na Bíblia, às vezes nós fazemos pouco daquele assunto. O assunto da morte, por exemplo, tornou-se um assunto pouco citado. Um dos motivos é: vivemos num mundo imediatista. As pessoas querem solução para o seu agora, para hoje. Eu vi, por exemplo, uma campanha de uma igreja, e naquela campanha dizia que alguma coisa tem que acontecer nesses próximos 7 dias. Você entrando na campanha, em 7 dias vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa positiva, alguma coisa vai acontecer para ajudar você a resolver. Algum milagre vai acontecer em 7 dias. Meus irmãos, eu gostaria muito de, se eu pudesse, nós lançássemos uma campanha aqui e com 7 dias os nossos problemas fossem todos solucionados. Mas isso não é possível. Isso é possível no sentido que, se Deus quiser, em 7 dias, ou em 1 dia, ou em 7 minutos, em 1 minuto, em 10 segundos, Ele resolve todos os nossos problemas. Nós não estamos discutindo isso. Entretanto, meus irmãos, há uma preocupação na Bíblia, há uma preocupação em Deus de nos formar algumas coisas, e elas não acontecem em 7 dias, elas são mais demoradas. Uma questão, então, que traz sobre o tema da morte pouca importância ou pouco interesse, um dos motivos é esse: nós queremos as coisas imediatas aqui. O que nos preocupa muito mesmo é como é que vamos pagar um boleto amanhã cedo. São questões do agora. Uma outra razão, meus irmãos, que o tema da morte tem sido pouco visto é por conta da nossa sociedade consumista. Nós vivemos um mundo consumista, nós estamos muito preocupados com aquilo que nós vamos comprar. Você sabe que às vezes nós compramos alguma coisa, aquilo nos dá uma satisfação, uma alegria, aquilo enche o coração de alegria. Eu já contei aos irmãos que eu estava no aeroporto esperando uma escala, uma conexão para um outro voo, e fiquei andando um pouquinho assim, tem aquelas lojas dentro do aeroporto, e eu estava dando uma caminhadazinha e vi uma mulher acompanhada de uma senhora, que provavelmente era sua mãe, e de uma jovenzinha, que provavelmente era sua filha. E então, ela estava toda feliz, havia comprado alguma coisa ali numa loja, era um óculos e o óculos de uma marca famosa, e ela estava no espelho assim, colocando, e ela havia pago o óculos. Ela, passei perto e escutei ela dizendo assim para a mãe, para a filha, mas um olhar de muita satisfação, ela se posicionando direito diante do espelho mais uma vez, e ela disse: agora o meu próximo alvo de vida é comprar um relógio da Microcross. Eu achei aquilo de uma pobreza tão grande, meus irmãos. Eu não sei nem quanto é que custa o relógio. Não é essa a questão, eu não tenho nada contra o relógio. Eu sou a favor do relógio. Mas a frase que eu achei pobre foi: o meu próximo alvo de vida. É porque aquele óculos que foi colocado naquela hora, ele dá uma satisfação ali na frente do espelho, naquele momento. Aquilo acaba logo, logo. Mas nós somos imediatistas e também consumistas. O tema da morte, meus irmãos, nós precisamos olhá-lo à luz da Bíblia, porque ele interessa a todos nós, porque afinal de contas, todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. E uma questão muito séria com relação ao tema da morte é que, no meu modo de entender, qualquer visão sobre a morte que não seja a visão da Bíblia é simplesmente uma visão aterradora, ruim. É uma visão que não ajuda a viver. Você pense, por exemplo, se alguém tem a visão sobre a morte à luz da doutrina da reencarnação. É uma coisa triste, na minha opinião, muito triste mesmo, não pouco triste, mas triste demais. Porque a vida humana então está destinada a um regresso continuado, um regresso longo, e eu não posso olhar para a morte como um descanso, uma esperança, mas como uma promessa de que eu vou ter que pagar mais pecados. Porque aquilo que eu estou errando hoje, eu terei que pagar isso tudo depois que eu morrer, numa outra vida, em sofrimento, em dor. E vocês sabem, meus irmãos, que a doutrina da reencarnação, ela é muito mais extensa do que a gente pensa, sim. Há religiões que acreditam num círculo que vai durar centenas e talvez milhares de anos. É sofrer demais para pagar o pecado que Cristo já pagou na cruz. Então não é uma doutrina que revigora, pelo contrário, ela desanima. Você está cansado de viver, vai ficar mais ainda, porque quando viver vai ficar mais cansado, quando viver de novo. Uma outra questão, irmãos, a ideia de que quando você morre, tudo acabou. Tudo acabou. Então a vida não tem muito sentido. Não tem sentido. É como diziam alguns filósofos antigos: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então é uma coisa sem sentido. Morreu, morreu, acabou tudo. Como é que a Bíblia vê e ensina sobre a morte? Primeira coisa, meus irmãos, e aí é que vai ficar um pouco diferente o nosso ritmo hoje. Eu vou convidar os irmãos a lermos juntos alguns textos da Bíblia. E o primeiro texto, meus irmãos, que eu gostaria de convidar-lhes a lermos juntos, é Tiago capítulo 2, o verso 26. Tiago 2, 26. Meu irmão, deixa eu lhe dizer, se você não vai dar conta de ir abrindo os textos, é só para o nosso economia de tempo aqui, será muito importante ler os textos. Mas se você vê que você vai ficar muito assim, muito enrolado para abrir lá, abrir cá, abrir lá, abrir cá, vamos, para dinamizar, você vai prestar atenção aqui, tá bom? Tiago 2,26 diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião é dois, é 2, eu estou lendo o 1, 2, 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto. O que é a morte? O que é a morte física? A morte física, a morte do jeito que nós mais conhecemos, a morte de morte física, o que é ela? É a separação do espírito e do corpo. Se o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Lá no Gênesis, nós encontramos, por exemplo, a esposa de Jacó, Raquel. O texto bíblico diz que o espírito de Raquel saiu do seu corpo e ela morreu. Em Eclesiastes, no capítulo 12, o verso 7, diz que o pó volta ao pó. Então o pó vai para o pó, o espírito vai a Deus que o criou. Então a morte é uma separação do espírito e do corpo. Isso é a morte. Existem três tipos de morte. A morte física, que é essa aí que nós mais conhecemos, a separação do espírito e do corpo. Então o corpo, ele começa a perecer, perde a vitalidade. Essa é a primeira, é o primeiro tipo de morte. Existe um outro tipo de morte na Bíblia, que é a morte espiritual. Em Efésios, no capítulo 2, os versos 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Lá, 1 a 3 só são os versículos. O capítulo é o 2. Está ali na tela, faltando o 2 ponto. Efésios 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é a morte espiritual? É estar morto na transgressão e no pecado. O que é estar morto na transgressão e no pecado? A pessoa está ali, jaz ali, ela está entregue. E é interessante, meus irmãos, como o pecado traz morte. A morte espiritual é estar entregue ao pecado. Estais mortos nas transgressões e nos pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a ordem presente deste mundo. Então a ordem presente do mundo, preste atenção, o mundo, essa ordem do mundo, o jeito do mundo funcionar, o jeito do mundo sentir, os valores mundanos, eles são todos valores de morte. E eles refletem, meus irmãos, a morte espiritual que domina o mundo. Espiritualmente, o mundo, num sentido geral, está morto. A Bíblia vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno, porque a maioria das pessoas, a maioria dos sistemas de organização de sociedade, os valores que estão dominando os corações das pessoas, são valores muitas vezes de morte. Você note, por exemplo, que uma coisa é o discurso, outra coisa é o que está dentro. A morte está dentro, espiritual, das pessoas. Você escuta alguém dando uma entrevista, e na entrevista a pessoa é perguntada, isso aqui, meus irmãos, eu não estou me referindo a uma ou outra pessoa, nós temos exemplos fartos no Brasil, nós temos exemplos fartos até na nossa família. Preste atenção, pergunta se a pessoa, um valor de morte é mentira, tá? Você pergunta à pessoa, o senhor ou a senhora fez isso assim, assim? A pessoa, o que nós mais temos ouvido de resposta é: jamais. Meus irmãos, eu fiz curso de direito, e eu estou falando isso aqui, não é para dizer que eu sou mais sabido que ninguém, não. Mas a expressão jamais e a expressão nunca, elas são usadas propositalmente para causar um impacto e dizer que nem pense isso a meu respeito. A pessoa diz: jamais, nunca, sequer. Ela está refletindo a verdade? Aí depois vem uma gravação e aparece a voz da própria pessoa dizendo aquilo. Por quê? Porque, meus irmãos, o mundo está morto no pecado. Ele está entregue. Ele é refém do pecado. Porque o pecado chega na vida da pessoa, coloca uma corrente nele e sai puxando para onde quer. É isso que acontece. O pecado domina a vida da pessoa. A pessoa não. E esse estado de estar dominado é um estado de morte espiritual. Mas existe uma outra morte que a Bíblia diz. A Bíblia fala de morte eterna. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá nos últimos capítulos, os capítulos 20 e 21, nós encontramos, por exemplo, Apocalipse 20. 14, que diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então a Bíblia fala de morte física, de morte espiritual, e a Bíblia fala de segunda morte. Em Apocalipse 21:8, nós encontramos mais uma referência à segunda morte. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Morte física é a morte que nós conhecemos mais aqui. Morte espiritual é estar entregue aos delitos e pecados, às transgressões e pecados. É a pessoa dominada pelo pecado, ela está vivendo morte espiritual. E a segunda morte é a morte que aparece aqui no Apocalipse como a condenação eterna. Ou seja, é a separação definitiva do homem com Deus. Se a vida eterna é viver eternamente com Deus, a morte eterna é viver eternamente separado de Deus. Mas um detalhe muito importante: tanto a vida eterna como a morte eterna, nós já começamos a desfrutar um pouco delas aqui na terra. Quando a pessoa tem a vida eterna, ela começa a desfrutar da presença de Deus. E a presença de Deus será definitiva, será completa. Nós vamos gozar da presença de Deus no céu. Mas a pessoa já tem a presença de Deus aqui. A bênção de Deus, a influência de Deus na vida. Quando você está desanimado, Deus, Ele age na sua vida e gera algo bom. Isso é um pouco do céu, meus irmãos. Alegria no espírito, paz. Em contrapartida, quando a pessoa está vivendo nos delitos e pecados, ela está morta espiritualmente, ela já começa também a desfrutar, a experimentar certas coisas que têm a ver com a perdição eterna, com a morte eterna, com a segunda morte. Porque ela já começa, por exemplo, a receber opressão diabólica. Ela já começa a viver um pouco de desnorteio. Por isso que o mundo, meus irmãos, é tão desnorteado. Porque o mundo, ele está antecipando um pouco do que será o inferno. Ele começa a receber um pouco das borrifadas, do jato que será depois. Ele começa a experimentar algumas gotas da cachoeira que vai cair depois. Então, a morte
física, espiritual e segunda morte. Trata-se, meus irmãos, o tema da morte e a segunda morte como algo punitivo. A Bíblia diz em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos de 6 a 9. De fato, vocês se tornaram nossos, 2 aos Tessalonicenses, 1, de 6 a 9. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá, é punição, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A segunda morte é a separação definitiva de Deus e é ato punitivo de Deus. Agora, interessante, meus irmãos, quando é que a morte entrou no mundo? Esse espírito de morte, Romanos no capítulo 5, o verso 12, nós encontramos a Bíblia nos ensinando como a morte passou a existir. Diz o texto, Romanos 5, 12: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado, a morte. Quando é que a morte entrou no mundo? Ela entrou no mundo quando entrou o pecado. Por um homem, porque Adão foi o representante da raça. Outro dia, uma criança da igreja me perguntou se Adão foi para o céu. Eu fiquei com vontade de falar com a criança: eu ainda não fui. Mas eu não podia falar, né? Eu disse assim: olha, eu acho que foi. Aí a criança respondeu assim: mas logo ele! Logo ele! Que por causa dele todo mundo está aí nessa confusão. É, irmãos, sabe que até a nossa cabeça de adulto tem essas perguntas. Irmãos, as nossas perguntas sinceras, Deus não fica irado, não. Deus se agrada mais de uma pergunta sincera do que de uma certeza falsa, não é? Mas o fato é, quando entrou a morte, quando entrou o pecado, irmãos, o maior desafio do mundo é o pecado. Alguém perguntou se na nossa igreja podia fazer não sei o que, se podia fazer não sei o que. Eu falei: pode tudo, só não pode pecar. Pode tudo, só não pode pecar. A desgraça toda está ligada ao pecado. Quando Adão pecou, então a morte passou a existir. E em todos os sentidos, porque não é só morte da gente morrer assim, acabar, o espírito separar do corpo e o corpo parar de respirar. Não é só isso. Tem morte, meus irmãos, espalhado de diversas maneiras. A natureza reagiu quando o pecado entrou no mundo. Os irmãos sabem, o mundo era um ambiente de absoluto bem-estar. Mas aí começa a surgir as dores. A mulher passou a ter dor de parto. O suor no rosto do homem passou a existir por causa do sofrimento, do esforço. Quando a gente está suando aí para trabalhar, o lavrar a terra era algo absolutamente agradável, mas a morte entrou. com seus efeitos colaterais também. Então, o homem passou a experimentar a morte física e outros tipos de morte. Então, foi quando o pecado entrou no mundo. Romanos 6, o verso 23, tem o famoso texto: porque o salário do pecado é a morte. Mas tem uma outra parte maravilhosa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário é a morte. Agora, irmãos, a morte, como eu estava dizendo, ela está ligada a juízo. No Salmo 90, que é um salmo belíssimo, um salmo que eu gosto tanto, o Salmo 90, irmãos, o verso 7 a 11, Salmo 90, os versos 7 a 11, nós descobrimos o seguinte: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Aí vem dizer, já que é assim, preste atenção, já que os pecados não escapam da presença de Deus, nem os pecados secretos, porque, meus irmãos, nosso desafio é a nossa vida secreta. É o secreto. É como eu falei, se perguntar do ser humano, responde o quê? Jamais. A minha história mostra a minha integridade. Não é assim? Irmãos, o que nós estamos vendo é uma aula sobre a vida. Esses negócios que nós estamos vendo, isso tudo é aula sobre a vida. Isso é para nós aprendermos a viver. Isso tem lição. Nós precisamos ficar mais crentes quando vemos isso, porque é tudo cumprimento da Bíblia. A Bíblia mostra que o ser humano é daquele jeitinho. Eu me lembro de um que disse assim: não conheço, não vi e jamais tive contato. Aí no outro dia, irmãos, é desse jeito, não espere outra coisa não. Isso é a natureza humana. Ontem eu estava com o João Henrique de 5 anos. E ele falou comigo: comi uma pipoca. E eu não tinha comprado pipoca. Eu perguntei: mas você pegou a pipoca aqui onde nós estamos sentados, ou no chão? Ele olhou para mim, e ele ficou do meu lado o tempo todo. Ele falou comigo: mas eu lavei ela todinha antes. Eu pensei, esse é meu filho. Isso aí é a natureza humana. Mostra que é filho do pai e da mãe. Seus filhos são do jeito que são porque são seus filhos. Você sabia disso? Você sabe por que seus filhos fazem assim, ó? É meu. É porque eles te puxaram. Eles são muito parecidos com você. O pastor Samitip te conta uma história de uma netinha dele, que eu não sei assim contar com todos os detalhes, mas a menina, a mãe pediu para ela, a avó pediu para ela sair da cadeira que estava, e ela não quis sair. A avó, a mãe, não sei, mandou, e ela não quis. E parece que o pai, a mãe, a avó, não sei, quis tirar a menina. Ela se agarrou na cadeira, e ela foi tirada de lugar, mas com cadeira e tudo. E ela grudada na cadeira. Então o pai da criança, o filho do pastor Sammy, ficou chateado com a filha, porque a filha não estava obedecendo à avó. Porque a filha e a avó, olhando para o filho e para a neta, disse: você sabe quem ela me lembra? Ela me lembra uma pessoa que está aqui nessa sala. E ela é assim porque teve onde puxar. Irmãos, a coisa é dessa maneira. O texto bíblico vai dizer aqui que os secretos, pecados secretos, à luz da tua presença, aí vai dizer: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como murmúrio, os anos da nossa vida chegam a 70. Aí vai dizendo aqui,
e vai entrando no aspecto da morte. Irmãos, por que que as coisas ruins acontecem? Acontecem, meus irmãos, porque nós fazemos parte de um sistema ruim. Sistema ruim, a natureza humana, o jeito do homem fazer. Em Romanos, então, tem um quê de punição nisso sobre a raça. Sobre a raça. Em Romanos, no capítulo 1, verso 32. Romanos 1, 32. Diz assim: embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A morte. Não somente continuam a praticá-lo, mas também aprovam aqueles que as praticam. Interessante isso aqui. Sabe que a coisa é errada, e não só faz, mas aplaude quem faz. Irmãos, eu estou ficando cada dia mais desanimado de ver qualquer coisa de Facebook. Sabe por quê? Porque me assusta muitas declarações de algumas pessoas e de alguns crentes. E eu não estou atrás do que os crentes estão fazendo, porque eu não sou detetive. Mas às vezes, as poucas vezes que eu olho aquilo, acontece de um crente, alguém da igreja, ter botado um negócio lá naquela hora, e eu vejo. Eu fico tão assim, desanimado. Eu fico, meu Deus, nós estamos precisando pregar mais, ter mais culto. E me desanima também é quando a pessoa põe uma absoluta coisa errada e vem alguém e curte. Aí a gente vê aqui, não só pratica, mas os que aprovam. Meu irmão, tem coisa que você está fazendo assim, que era para você estar fazendo assim. Mas aí a Bíblia diz aqui, os que tais coisas praticam, mesmo porque sabem daquilo que é o correto, conhece o decreto de Deus, e diz aqui, merecem a morte. É porque nós somos seres humanos, então nós temos uma dificuldade tão grande com a morte, meus irmãos, mas muita gente defende a morte para os outros. Você já notou como é que é fácil? Por exemplo, no Brasil, se for feita uma pesquisa hoje sobre pena de morte, boa parte do povo brasileiro vai dizer que é a favor da pena de morte, para os outros. Para quem? Para quem faz aquilo que ele não faça. Por exemplo, se você nunca matou ninguém, você vai dizer que merece pena de morte quem mata os outros. Mas se você já matou alguém, se você já matou um, dois, três, quatro, cinco, você vai dizer, não, merece sim, mas quem já matou mais de 100. Ou se não, esses que roubam milhares dos cofres públicos e matam milhares de pessoas, centenas de pessoas nos hospitais por falta de reconhecimento, você faz até um discurso bonito, já pode até candidatar. Porque nós queremos, meus irmãos, nós concordamos com pena de morte para o pecado dos outros. Eu tenho ficado impressionadíssimo, irmãos, nesse tempo que eu sou pastor, como as pessoas exigem uma conduta severa para os outros. E às vezes eu fico pensando, tu não sabe da missa a metade. Às vezes alguém chega e exige que o pastor tome uma providência quanto a alguém da igreja que está fazendo alguma coisa, ou que fez alguma coisa. E eu fico olhando e pensando, não sabe você, eu só pensando, que já exigiram que eu tomasse alguma atitude contra você. Você não sabe, não passa na sua cabeça, mas você que está apontando o dedo para o outro, você não sabe que eu já tive conversas apertadíssimas, difíceis, sobre você mesmo. Então nós concordamos com esse negócio de pena de morte em alguns casos, se for para os outros. Agora Deus estabeleceu a morte como uma consequência do pecado. Você pode dizer, mas Deus foi injusto. Opinião sua. Deus decidiu que não era injusto isso. Só que a diferença entre nós e Ele é que Ele é absolutamente justo. Irmãos, agora o que Cristo faz com relação à morte? Em Apocalipse,
no capítulo 1, o verso 18, Apocalipse 1, 18, nós descobrimos o Senhor Jesus, o Senhor dizendo: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Então Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para sempre. E agora o que ele tem? E tenho as chaves da morte e do Hades. Então a primeira coisa que eu queria destacar, meus irmãos, é que as chaves da morte estão nas mãos de Jesus. Ele ressuscitou, então ele tomou as chaves da morte e do Hades. Isso significa, meus irmãos, e nós vamos ver logo agora, 2 Timóteo 1:10. Timóteo 1:10 diz assim: sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo, ele tornou, olha que frase bonita, ele tornou inoperante, vamos falar juntos? Inoperante a morte, e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Então, Jesus tornou a morte inoperante. Inoperante em que sentido? A gente não morre mais? Não, não é isso, todo mundo sabe que nós morremos. Paulo sabia que ele morreria, ele mesmo disse, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, ele sabia que ele era, o tempo da minha partida está próxima. Aqui não é negar que a morte existe, a morte física existe, a morte física existe, entretanto, o efeito de quando Cristo entra na vida, ele torna inoperante, olha que coisa, torna inoperante o efeito da morte. Por quê? Porque ele vai na raiz da vida da gente. Primeiro, ele anula, ele perdoa os pecados. E você sabe que o efeito, a morte vem como resultado do pecado. Então ele nos cura do nosso mal maior, que é o pecado. O pecado, ele traz o efeito da morte física, ele traz o efeito da morte espiritual, e ele traz o efeito da segunda morte. Olha bem, o pecado tem como efeito morte espiritual, morte física e a segunda morte. Quando Cristo entra na vida, ele cura, meus irmãos, ele tira o efeito da morte, ele inopera a morte, ele desliga o efeito da morte. Por quê? Em primeiro lugar, morte física, você morre. Entretanto, a Bíblia fala que nós vamos ganhar um novo corpo, um corpo incorruptível, e a doutrina bíblica sobre a ressurreição dos mortos. Por quê? Quando Jesus voltar, todas as coisas serão restauradas, todas as coisas, haverá uma restauração absoluta. E então, com relação ao efeito da degradação do corpo, Jesus vai anula esse efeito para a vida do salvo. Morte espiritual, em vez de morte espiritual, a Bíblia diz que Jesus nos declara: aquele que crê em mim, do seu interior correrão rios de águas vivas. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quem tem Cristo não vive morto no mundo espiritualmente. Ele está atento para Deus, as coisas de Deus lhe interessam. Você sabe que quando a pessoa está morta, você sacode a pessoa e ela não tem reação. Por que que há pessoas que escutam a mensagem do Evangelho, leem a Bíblia, escutam as orações, escutam os hinos, escutam os louvores, aquilo não mexe em nada com a pessoa? Não há de se admirar, porque está morta. Está morta. Para a pessoa é uma frieza total, aquilo não toca. A pessoa está num ambiente que tem gente chorando, tem gente buscando, tem gente dizendo: esse culto foi uma benção para mim, não significou nada. E não significou mesmo. Não significou mesmo. A pessoa acorda e diz: eu vou buscar a Deus, para Deus abençoar minha vida, me guardar, me dar um dia bom hoje. Quero agradecer ao Senhor pelo alimento. A pessoa morta quer agradecer pelo alimento. Quem fez o pão foi o padeiro. Quem fez pão foi padeiro. Tem que agradecer ao padeiro. Ele não lembra que o padeiro fez porque alguém fez trigo, porque tem o trigo, alguém fez a farinha de trigo. E ele não lembra que se alguém fez a farinha do trigo, tem trigo. Tem trigo no mundo. Você não está comendo pão assim, pão assim, igual capim. Não. Teve o trigo. E quem fez o trigo? Sei lá, acidente cósmico. Entendeu? Mas você explica o negócio, é insensível com relação àquilo. Não, você tem que se arrepender. Arrepender do quê? Não me arrependo de nada na minha vida. Arrependo de nada. Se tem uma coisa que eu não tenho, é arrependimento. A pessoa está igual um zumbi no mundo, meus irmãos, sem rumo, sem direção, sem esperança, crendo nela mesma. Ela é seu próprio Deus. Escuta alguma coisa, mas aquilo não tem efeito. Então isso é inoperado. Isso sai de circulação, esse efeito. Agora, meus irmãos, com relação a Jesus, ele inoperou o efeito da morte. Com relação à segunda morte. Por quê? Porque o texto que nós lemos de João, no capítulo 5, diz assim: que se alguém crê em Cristo, já passou da onde? Da morte para a vida. Por isso, quando alguém morre fisicamente aqui, mas está espiritualmente vivo, a Bíblia nos ensina, a Bíblia diz, que a pessoa vai estar com Cristo. Vez em quando alguém pergunta: pastor, quando a pessoa morre, a pessoa fica como? Fica ali? Não, fica ali não, ali é muito ruim, ué. Então a pessoa fica dormindo, esperando Jesus voltar? Não, irmãos, o apóstolo Paulo disse assim: tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso me é muito melhor. Na cruz Jesus estava, um lado dele, um ladrão, do outro lado, outro ladrão. Ele vira para um deles e diz assim: hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vamos estar com o Senhor. O pó volta ao pó. E o Espírito volta a Deus que o criou. Quando volta a Deus, já entra da morte para a vida. Nós estaremos, meus irmãos. Então Jesus, ele cortou o operar da morte na vida de quem o recebe. Qual o efeito de Cristo na vida, meus irmãos? Diz o texto em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, os versos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando de Jesus, que Jesus participou da condição humana. Ele era Deus, mas ele se fez homem, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso que o diabo só vive dando morte para os outros. Morte em todos os sentidos. Mas agora Jesus fez o quê? Derrotou o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
Por quê? Igual eu falei, o pecado, ele tem o efeito de escravizar. E tudo que ele traz é escravizante. Nada é libertador. A pessoa pensa, não, eu estou querendo agora é fumar o que eu estou com vontade, eu estou querendo agora é cheirar o que eu estou com vontade, eu quero beber o que eu estou com vontade, eu quero me relacionar com quem eu estou com vontade, porque eu sou livre. Não, está ficando cada vez mais prisioneiro. Cada vez mais prisioneiro. Cada vez mais escravizado. Vai numa Cracolândia que você vai ver um pedacinho, porque aquilo ali acontece na vida humana, não é só com crack. Existem outras coisas da vida que são escravizadoras também. Escravizadoras de comportamento, vício mental, modo de raciocinar. Existem coisas que o diabo planta na vida de uma pessoa que são coisas de morte. O jeito dela entender as coisas, o jeito dela discernir o mundo. Você diz para a pessoa, você precisa mudar isso. Quer dizer então que você acha que eu sou errado? Ó o vício, ó o jeito. Tem um troço aqui dentro, irmãos. Tem um negócio ali. E aquele negócio não é bom, não. Vocês vejam. Um pastor amigo meu, é pastor de uma igreja grande, e você sabe que mesmo quem é pastor de uma igreja pequena, não consegue dar assistência para os crentes, não. Pode ser quem for. E uma pessoa estava sumida da igreja. E dependendo do jeito que a pessoa suma da igreja, demora assim, o pessoal perceber. Claro. Claro que demora. Às vezes eu fico assustado. Eu vejo a pessoa e falo, meu Deus, agora que eu estou lembrando, eu não estou vendo essa pessoa na igreja. Aí eu mesmo me culpo. Falo, meu irmão, era para eu ter sentido falta dessa pessoa. Era, meus irmãos, mas vamos lá, né? A pessoa chega na igreja quietinha. Na hora que acaba o culto, ela sai quietinha. Meu irmão, não faça teste, não. Não fica dando corda para o diabo, não. Não suma da igreja e depois fique lá assim, vou ver quando é que vão me procurar. Não faz isso, não. Não fique se sabotando, não. Você mesmo está criando uma situação para parecer que você é vítima. Eu vou te avisar, não é. Ninguém tem que tomar conta de você assim, não. Nenhum de nós dá conta disso. Quando nós estamos no culto aqui, nós não estamos com a canetinha aqui fazendo uma chamada secreta. Quem está? Quem não está? Não veio. Isso não existe, irmãos. Nós estamos aqui para cultuar a Deus como crentes. Nós estamos aqui agora para cultuar a Deus como crentes. Então, a pessoa cria aquela circunstância que é ruim. O pastor foi a um sepultamento, chegou lá, estava uma pessoa sumida da igreja há muito tempo. O pastor disse para ela, ô minha filha, bateu no ombro assim, e disse, ô minha filha, você está sumida, o que que houve? Agora o senhor viu que eu estou sumida? Não, porque tem gente também que acha que pastor não fica sem graça, não. Acha que não tem problema, não. Pode ser assim mesmo. Que não fica sem graça, não fica. Não fica sem graça, não. E uma outra coisa, a pessoa raciocina assim, eu tenho razão de falar. Isso é vício, meu irmão. Isso é morte na cabeça. Isso é um vício, uma coisa que a pessoa está escravizada ali. Pessoa dependente de uma outra pessoa. Relacionamentos doentios. Meus irmãos, todo mundo aqui sabe o quanto a Cristiane é apaixonada por mim. Isso é notório, né? É igual o caso aqui, ó, do irmão Edson pela irmã Júlia, com justa razão. Irmão Edson é apaixonadinho pela irmã Júlia. Agora note bem uma coisa. Existem pessoas que têm uma coisa que é doentia. É um troço que está levando a pessoa para morrer. Para a morte, a pessoa vai naquilo. Irmãos, Jesus, ele traz uma outra coisa para as nossas vidas. Outra coisa. Jesus traz libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu queria voltar a João capítulo 5, o verso 24. João 5, 24. Quando o Senhor Jesus disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos ver juntos aqui de novo. Eu queria reler com os irmãos. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Então escuta só, quem ouve a minha palavra. Irmãos, o ouvir na Bíblia é tão importante. Você sabe que na sua vida e na minha vida, o ouvir, a Bíblia diz assim: ouve, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, ouve. A Bíblia diz: todo homem seja pronto para ouvir. Então, quem ouve a minha palavra e depois crê. Quem ouve e crê. O que tem essa pessoa? Tem a vida eterna. E alguém vai dizer: mas pastor, por que o senhor garante que tem a vida eterna? Primeiro, porque eu creio em Jesus. Uma outra coisa, é porque assim como os efeitos da morte eterna já começam a ser sentidos aqui na terra, os efeitos da vida eterna também já são sentidos. Nós já sentimos a presença de Deus. Nós já sentimos na nossa vida a paz do Espírito, a alegria no Senhor, o consolo da parte de Deus. Então, quem ouve e crê, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por isso que, de vez em quando, você encontra uns crentes todos alegrinhos, alegrinhos demais, porque já passou da morte para a vida. E como nós cantamos no nosso hino oficial, pastor Isaac, o nosso hino oficial mostra lá aquela partezinha que diz que aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, eu estou aqui. Eu queria orar agora com você que deseja retornar para Jesus, voltar para Cristo, reconciliar-se com o Senhor, reconciliar-se com a igreja. Talvez você sabe, tem consciência de que tem andado por vales com sombras de morte, lugares que Deus não reservou para a sua vida, lugares que não constroem, que só destroem sua vida. Você nessa noite quer pedir a Deus que te traga para a vida de novo, te traga para Ele outra vez, e você quer se reconciliar. Você também que quer dizer assim: pastor, ora por mim, porque eu estou reconhecendo que eu preciso de Deus. Eu não quero nada de morte na minha vida. Eu não quero morte espiritual, essas coisas ruins, essas angústias doidas que eu estou sentindo, esse troço ruim dentro de mim me acompanhando. Ora, Jesus pode te libertar completamente. Você que tem medo da morte, todo mundo tem medo da morte, no sentido assim, a gente tem uma fuga da morte, é a autopreservação. Deus colocou um instinto em nós para nós nos livrarmos da morte, do perigo, mas aquele pavor terrível, isso não vem de Deus, não. Isso não vem de Deus. Vamos orar agora, abaixa a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome. Exaltamos ao Senhor Jesus nesta noite, porque Ele tem as chaves da morte e do Hades, porque Ele é a nossa vida. E nós pedimos agora que a tua vida, Senhor, seja derramada sobre estas pessoas que estão aqui. Pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor repreenda todo laço de morte, todo engano, todo engodo, toda prisão, toda cadeia, Senhor, todas as algemas. Nós pedimos aqui o estabelecimento da obra do teu Santo Espírito.
Nós oramos agora em nome de Jesus, suplicando que cada pessoa que está aqui já passe, Senhor Deus, da morte para a vida por crer em Cristo. Nós pedimos que os efeitos desta palavra durem para a eternidade. Em nome de Jesus, amém.